De que terrorismo estamos falando? Sabemos todos que existem aí uma série de definições, mas falta o consenso com relação a elas, né? Um conceito básico é o que afirma que o terrorismo é a violência premeditada, politicamente motivada, contra alvos não combatentes, né, e destinada a mobilizar uma audiência, ou seja, tem um impacto psicológico importante. Esse efeito de demonstração da visibilidade, que é o importante no terrorismo e tem que ser levado em consideração. Naquelas popularizadas Ilhas Diomedes, que é objeto de um livro do escritor Umberto Eco, Ilhas do Dia Seguinte, certamente um atentado terrorista não iria acontecer, porque não há visibilidade, não há imprensa, né? Portanto, não se irradia. Hoje, em tempos de internet e outros meios, a mensagem do terrorismo, ela continua, subsiste, né? E esse é um aspecto importante do terrorismo. Mas seria interessante observar, igualmente, que o terrorismo tem várias manifestações. Uma delas é aquela, em sua, vamos dizer, linguagem moderna, a que galvanizou o meados do século XIX, começo do século XX, organizações inspiradas na Primeira Internacional Anarquista, outras organizações nacionalistas que usaram o terrorismo, né, como um instrumento de pressão, de coerção, né, organizações inspiradas por modelos ideológicos e, mais recentemente, essa sim, objeto da nossa preocupação, aqueles grupos, indivíduos e organizações inspiradas por um pensamento religioso radical. Né? Seja aqueles ultra-neoconservadores, dos quais um dos principais exemplos é o caso de Oslo, caso recente do Anders Breivik, né? Agiu isoladamente, né? Não neonazista, não podemos confundir. Faz parte de um movimento que hoje surge na Europa com muita força, né? Com base em obras como Eurábia, aliás, obras equivocadas, né, porque a maior parte dos imigrantes islâmicos na Europa não são árabes, não são árabes, são paquistaneses, são curdos, são turcos, né, então não propriamente não são essa ideia de Eurábia, do cruzado, da luta contra a presença islâmica lá, ela, enfim, tem uma denominação equivocada. E também, e essa que nos interessa mais propriamente, das organizações e dos indivíduos inspirados em modelos islâmicos radicais. É importante observar sempre, né, que o Islã, e lembrando, o Islã é a religião que mais cresce no mundo. Hoje nós temos aí algo em torno de 1,5 bilhão de adeptos, né? E o profeta, seja no Al-Qur'an, seja nos hadiths, que são os ditos do profeta, em nenhum momento concitou a violência. A própria conversão, né, nunca foi imposta. Um exemplo bastante claro na história é o da Andaluzia. Em Al-Andalus, durante 8 séculos, o Islã imperou e conviviam ali, de forma integrada, as três grandes religiões do livro, assim chamadas, né? É bem verdade que os infiéis pagavam imposto, né? Os moçárabes, que eram os cristãos, né? E os sefarditas ali vivendo pagavam imposto, mas conviviam e não eram obrigados à conversão. Então, essa é uma questão importante, não confundir o Islã com essa minoria que tem uma interpretação radical. Essas organizações radicais, inspiradas na jihad, né, jihad, há que se compreender, é um termo usado pelo Islã, né, pelo crente islâmico, né, que significa o esforço pessoal. É fácil se tornar um islâmico, mas é muito difícil se manter, né? As obrigações são grandes, são 5 orações diárias, tem que fazer a peregrinação uma vez na vida à cidade sagrada de Meca, tem que contribuir regularmente com um imposto caritativo, um tributo caritativo, enfim. Né? Então, de certa maneira, a jihad é isso, é a proteção individual contra as ameaças, as tentações, o pecado. E essa visão de jihad no sentido lato é a visão da defesa da religião, que esses grupos, uma miríade de grupos, entre os quais a Al-Qaeda desponta com uma certa predominância, entendem que o Islã está sob o ataque, né, do Ocidente. Existe uma nova cruzada, né, e que é obrigação individual dos crentes, então, executar ações em proveito da defesa do Islã. Essas organizações se dizem salafistas, salaf, ou seja, aqueles que se inspiram nos primitivos seguidores, aqueles que primeiro conduziram a bandeira verde da religião aos tempos do profeta. Então, se dizem salafistas, né? E, com isso, pretendem galvanizar a comunidade, com a comunidade dos crentes islâmicos. Esse apelo tem sido, de certa maneira, bem sucedido, né? O objetivo dessas organizações, objetivo finalístico, é o da implantação de um novo califado. Quando Kemal Atatürk assumiu o poder e modernizou a Turquia, ele aboliu o califado. O último califa, Abdülmecid II, foi deposto. Então, essa coletividade islâmica deixou de ter um guia único. Essas organizações hoje extremamente radicais, que empregam o terrorismo como instrumento, em sua maioria são organizações sunitas, né? São organizações sunitas, elas procuram, como objetivo, reimplantar o califado. Com isso, elas querem voltar aos tempos do século VII depois de Cristo, ano 630, mais ou menos, e reimplantar aquilo que havia nos tempos em que o Islã conquistou Oriente e Ocidente, né? E implantar a Sharia, a lei islâmica. Então, esse é o objetivo. Para executar esse objetivo, sua estratégia é, no Oriente, dar ao Islã, ou seja, nas terras, na casa do Islã, é atrair os Estados Unidos e seus principais aliados para uma guerra de atrito prolongada, engajá-los ali de tal maneira que eles, enfim, se sintam presos ali, não consigam sair. Esse objetivo tem sido alcançado, né, tanto na infeliz intervenção no Iraque, na injustificada intervenção no Iraque, quanto, particularmente, no Afeganistão, em 10 anos de guerra no Afeganistão. Né? Possivelmente, no futuro, no Iêmen, talvez no Paquistão. E no Ocidente, Dar al-Harb, né? No Ocidente é executar ações visando desmoralizar, né, produzir danos aos países alvos e seus principais aliados. De certa maneira, nós podemos dizer que tem conseguido. Para a realidade da Al-Qaeda, essa é uma guerra basicamente econômica. Nesses mencionados atentados na África Oriental, logo em seguida, o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciaram uma verba de 21 bilhões de dólares para a proteção dos estabelecimentos, dos edifícios diplomáticos, consulares e outros dos Estados Unidos no mundo inteiro. 21 bilhões de dólares. Em seguida, a Al-Qaeda, por um vídeo transmitido, então a Al Jazeera transmitia, anunciou que a operação dos atentados nesses dois locais, em Dar es Salaam e Nairobi, tinha custado não mais do que 80 mil dólares. Então, essa é uma realidade que bem demonstra o desequilíbrio. A estratégia da Al-Qaeda hoje, grupos afins, é a estratégia dos mil cortes. Não mais um atentado aos moldes do praticado em 11 de setembro, em larga escala, mas muitos e frequentes pequenos atentados. Muitas e frequentes ações. Essas ações do terrorismo, o terrorismo se organiza, é a propaganda pela ação, é uma forma, é mobilizar a comunidade islâmica pelo exemplo. Essas ações que vêm sendo realizadas no Ocidente bem demonstram a nova tática das organizações terroristas. Basicamente, os grupos hoje não são mais aquelas grandes organizações. A Al-Qaeda, nós podemos dizer, e grupos associados, franquias, como se chamam, Al-Qaeda no Maghreb Islâmico, Al-Qaeda no País dos Dois Rios, caso do Iraque, Al-Qaeda na Península Arábica, Al-Shabaab e outras, são grupos que têm uma ligação remota com aqueles que estão lá nas áreas tribais do Paquistão e em determinadas montanhas do Afeganistão, e indenes ainda, embora a perda de um líder importante, como Bin Laden. Hoje, nós podemos dizer que essa arquitetura organizacional desses grupos terroristas é totalmente diferente daquele convencional. São grupos que se organizam em células de amigos. O perfil desses combatentes da jihad no Ocidente é basicamente o de jovens. Esses dias, o procurador-geral da Austrália divulgou que, dos 53 indiciados em conspiração terrorista naquele país, 52 são nascidos na Austrália. Descendentes de imigrantes do Paquistão e outros países. Em 2006, em agosto de 2006, os serviços de inteligência britânicos plotaram e neutralizaram o que seria o maior atentado terrorista da história em aviões. Seriam 10 aviões que seriam objeto de destruição num voo intercontinental entre Londres e os Estados Unidos. No dia anterior a esse episódio, o plano foi, revelado, e os 23 jovens que iam participar, 22 descendentes de paquistaneses e mais um que era um britânico convertido ao Islã, foram presos. É por isso que hoje nós, inclusive, não podemos embarcar com recipientes, com líquidos na bagagem de mão, porque esse atentado seria realizado com um tipo de explosivo conseguido facilmente, existente nas farmácias, produtos existentes nas farmácias, e a fórmula, a composição disponível na internet. Peróxido de hidrogênio disfarçado em garrafas de um energético muito comum no Reino Unido, que é o Oasis. Inclusive, foi retirada a parte inferior desse invólucro, de tal maneira que, se a segurança determinasse que aqueles que portavam essas garrafas ingerissem o líquido, eles poderiam fazê-lo. Tão engenhoso que foi. Essa tentativa. Então, o que nós estamos vendo, caso, por exemplo, do malogrado atentado em Times Square, também um jovem residente nos Estados Unidos, sem nenhuma ligação, nenhum vínculo com a Al-Qaeda ou qualquer outra organização radical, que foi que produziu aquilo. O malogrado atentado também na véspera de Natal sobre Detroit, um avião da Northeastern Airlines, também de um jovem de origem nigeriana, mas com cidadania britânica. Então, esses indivíduos que estão sendo trazidos para a atividade terrorista. Essa é uma preocupação grande. Então, medidas de segurança, como o reforço nos pontos de entrada, de controle de estrangeiros, não surtem efeito sobre essa classe nova de agentes do terrorismo, porque eles estão entre nós. Né? São jovens que são radicalizados por clérigos radicais, né? Nas suas mesquitas, não têm nenhum tipo de... não demonstram que são radicais, costumam frequentar sites islâmicos radicais na internet, fóruns de discussão, é ali que eles tomam contato com a mensagem. Não existe um trabalho de agitação e propaganda como havia nas organizações, vamos dizer, militantes tradicionais. Isso é feito basicamente pela internet, redes sociais. Né? Então, essa é a nova ameaça que nós enfrentamos. Se observarmos todos os casos registrados nos últimos anos no Ocidente, nós vamos ver que são produzidos por jovens animados por esses princípios radicais. Como são amadores, né, muitas vezes os atentados são malogrados. Mas o que é interessante observar é que esses jovens todos, né, mantêm, são uma conformam uma situação que mantém ameaça. Há uma tendência clara no sentido da manutenção dessa ameaça. Por quê? Primeiro porque faz sentido, né? Ou seja, o histórico das ações realizadas nos últimos anos demonstra que o terrorismo tem dado certo. O terrorismo é uma forma de ação não militar na guerra assimétrica. A guerra assimétrica, quando há assimetria de poder, né, é aquela em que as organizações terroristas que têm recursos limitados podem empregá-los de forma ilimitada contra o Estado, que, por sua vez, tem recursos ilimitados, só podem empregá-los de forma limitada, porque constrangidos por questões morais ou legais. Né? Então, faz sentido, né, na guerra assimétrica, o instrumento do terrorismo, como a guerra cibernética, a guerra econômica, a sabotagem, a propaganda, a desinformação, são recursos do fraco contra o forte. Não faltam voluntários para isso, porque as causas políticas, as causas sociais subsistem, né? Há uma percepção clara de desamparo palestino, né? Vamos fazer 45 anos, em junho agora, da Guerra dos Seis Dias, e a situação palestina não foi resolvida. Né? Não foi resolvida. Cada vez mais o governo israelense proporciona um aumento da construção de instalações e, enfim, áreas ocupadas por colonos na Cisjordânia. Os refugiados palestinos que estão nos campos ali na Jordânia e principalmente no Líbano, vivendo em situações precárias, não tem nenhum horizonte, nenhuma esperança de voltar. Ou seja, as causas políticas subsistem, né? A invasão do Afeganistão, a desconstrução do Iraque, com uma possibilidade de secessão entre as regiões daquele país, subsistem. Os danos colaterais produzidos por avantes e drones americanos e aliados no Paquistão e no Afeganistão produzem cada vez mais voluntários para essa jihad. Então, essa situação subsiste. Né? Então, que tendências nós temos para o terrorismo nos próximos anos? A primeira tendência é, basicamente, a tendência de manutenção. É uma ameaça difusa que tende a se manter. Não vemos no horizonte próximo nenhuma possibilidade de supressão das causas políticas e culturais, né, como a islamofobia, o preconceito irracional, né, a fazer com que o terrorismo deixe de se apresentar como uma ameaça.